Estamos quase no final de mais um mês de 2022, é dia 21 de junho. Olá, engenheiro, boa tarde.
Olá, Helena, boa tarde.
O tempo passa a correr, não é?
É verdade.
Cheira a férias por todo lado.
Para alguns, pelo menos.
Exatamente. Engenheiro, então hoje vamos certamente descobrir mais um destino.
Sim,
o que é que nos traz?
E falar também um bocadinho de vão lá vendo, das coisas que eu acho que vão passar-se neste verão, e já temos tido
algumas. Está caótico.
Vamos lá ver, não é só cá em Portugal. Cá em
pois
Portugal
não,
já é um bocadinho regra, eu diria. O caótico aqui, a gente infelizmente já havia antes da pandemia, durante a pandemia não houve porque não havia voos, mas mal começa a funcionar as coisas com um bocadinho de normalidade, digamos assim, volta novamente a falta de programação, todas estas situações, que são mais que previsíveis, porque nós todos sabemos que primeiro o aeroporto já não é, digamos, adequado ao movimento que isto que temos, não é o que vamos ter, é o que temos. Portanto, já é difícil. Depois isto acentuado com, digamos, aqueles problemas do CEF e de falta de pessoal do handling, lá da ANA e por aí fora, vai ser
complicado. Está complicado.
Infelizmente, também não é só cá em Portugal, nós neste momento, até a nível mundial, eu já tinha falado, acho que vai ser um verão, sobretudo na parte aérea, complicado, com muitos cancelamentos e alterações de voos. Porquê? Porque não há, neste momento, nem
não
pessoal,
pessoal
sequer, não é só de voo, é pessoal até de terra, de serviços, do manejamento das bagagens, de atendimento, por aí fora. E, portanto, há companhias a cancelar dezenas de voos diários por causa disso. Portanto, eu diria assim, não programarem coisas. Quando são charters, é mais difícil que a coisa não corra bem. Porquê? Porque aquilo está, digamos, um bocadinho fora do âmbito normal dos horários das companhias.
Por isso, para pessoas que não saibam o que é que são os charters.
Sim, são charters, são aviões que são ofertados pelos operadores e que, portanto, eles são suportados os custos dessa aviação. Portanto, é muito difícil que eles, tendo o avião já pré-comprado, não é? Que não o façam e que a coisa não corra com uma probabilidade muito superior a um voo normal. Porquê? Porque os voos normais cancelam um, leva o pessoal para outra da companhia ou fazem alterações e é um bocadinho mais fácil para quem gera, da companhia aérea, do que propriamente para um operador que tem aquele voo comprado. Normalmente para destinos é uma vez por semana, portanto, ele terá que ir naquele dia, não é? Portanto, eu diria o voo com destinos, que são aqueles destinos que eu às vezes até me admira, porque vejo comentários, porque há sempre pessoas que, cá em Portugal em particular, que conseguem sempre tudo muito melhor, mais barato e conhecem tudo, mesmo em sítios que quase nunca foram. E depois vêm sempre com aquela situação de fazem aquilo por eles próprios, lá no destino eles vão à descoberta e conhecem tudo, quando uma pessoa muitas vezes sabe que mesmo lá atendido ao destino é completamente diferente ter lá um guia que o possa orientar, porque às vezes a pessoa, vou gastar dinheiro com guia. Os guias têm para já a formação própria, os que são certificados, claro, não é aqueles que aparecem a dizer que são guias. Têm formação certificada no destino onde estão. Portanto, são pessoas que conhecem, são sabedores e que nos podem alertar e levar a sítios dentro do local muito mais, para já, muito mais rapidamente. A pessoa não anda ali à procura da situação. Muitas vezes, um dos problemas que se perde muito quando se vai por sua conta é as filas para comprar bilhetes para ingresso. Normalmente esse circuito já tem os bilhetes pré-comprados e, portanto, há uma entrada tipo via verde para entrada nos monumentos. E depois a própria descrição daquilo que uma pessoa está a ver.
Porque... Sim, aconteceu connosco em Marrocos, não é?
Exatamente. Não, em outros sítios. Ainda agora tive um casal que foi a Fies quis um bocadinho, estava para fazer aquilo por sua conta, comprar os voos e assim. Mas lá me foi vindo uma indicação, eu lá lhe dei, acabaram por. O que é que eles fizeram? Compraram os voos, porque eu ia nos voos, diria a pessoa, sobretudo quando são voos low cost, que é o caso neste momento da Ryanair. Mas que a pessoa pode comprar por si, depois diz-me quais são os horários e organiza-se o quê? Os transferes, porque muitas vezes, mesmo em sítios onde há Uber, porque já funciona muito com Uber, tem que se ver se vale a pena o transfer ou não, porque o transfer, não tem, quer dizer, está lá alguém à nossa espera, que leva diretamente ao hotel e a pessoa logo vê se vale a pena o custo ou não.
Não é
só ser mais cómodo, às vezes até mais em conta, outras vezes não. Portanto, eu digo, olha, este destino é um transfer caro, olha, por exemplo, Cabo Verde não compensa nada ter um transfer incluído do aeroporto para, por exemplo, no sol, para a praia, porque aqui o transfer é normalmente quase o dobro do que uma pessoa lá arranja num táxi à porta.
Okay.
E eles ali não têm muito para onde enganar, porque aquilo é uma reta para é uma ilha pequena, é uma reta para os hotéis. Portanto, não é por aí. Depois, o próprio hotel, que voltamos sempre ao mesmo, sobretudo em países um bocadinho mais ou menos europeus, Marrocos e por aí fora, aqueles photoshops que aparecem, não é? E as opiniões das pessoas que lá tiveram são muito, muito subjetivas. E, portanto, perguntar ao operador, que no fundo, quando contrata, responsabiliza-se porque o seu cliente não gosta, é ele que tem a reclamação, não é? E quer ter ali, pelo menos, uma operação que funcione bem e que não lhe traga reclamações. Portanto, há hotéis que, aparentemente, são muito interessantes, mas que os operadores fogem deles, e eu diria, eu também. Pronto, portanto, prefiro ir para outros, dentro daquilo que eu quero, e organizo. Então, eles quiseram ir fazer uma excursão de um dia, que é uma excursão até... porque aquilo ainda é um bocadinho longe. Aquilo é uma vila, no fundo, que é de Chefchaouen, que é muito conhecido no norte de Marrocos. Quem entra por Ceuta também tem, que é aquela cidade que aparece, ou vila, com muitos tons de azuis e muito típica.
Sim, pronto. Sim, sim.
Lá está, fizeram uma excursão de 11 horas, em que depois tiveram um guia lá, porque no fundo tiveram 5 horas na cidade, ou na aldeia, ou na vila, e voltaram para Fez. Portanto, eles vieram lá com uma imagem completamente diferente do que tivessem ido um bocado à toa, ou alugar um carro e passar por lá. Porquê? Porque quem vai com eles explica-lhes um bocadinho a história e tudo isso. E se começarmos a ver a relação preço e, digamos, qualidade, eles até desciam mais barato. Tiveram um motorista para os levar e para os trazer, um guia, e fizessem conta. Seria mais barato do que ter alugado um carro. Para bem. Portanto, às vezes é um bocadinho essa situação. Mas a malta gosta muito de dizer que faz e acontece tudo muito barato.
Mas será por ser barato ou porque a pessoa prefere privacidade e prefere alugar um carro e andar?
Depende das duas coisas. Quer dizer, se a pessoa quer ir para conhecer em sítios que não tem muita vontade, que é, por exemplo, aquele caso, uma coisa é eu estar na Europa, alugar um carro e andar para a minha conta. É relativamente pacífico. Noutros sítios até a língua é uma barreira, porque a pessoa ou fala um pouco francês ou espanhol.
Exato.
Mas em alguns sítios mais interiores aquilo é mesmo complicado,
a comunicação.
E, portanto, e outra coisa é chegar lá e ter um guia que lhe mostra aquilo que são os pontos importantes, não querendo dizer que ande sempre com ele pela mão. Quer dizer, eles podem dizer, olha, nós vamos lá estar 5 horas, vamos fazer a volta convosco, que são 2 horas, e depois vocês ficam aqui, dizem, olha, onde é que querem almoçar ou não querem almoçar, damos-lhe umas dicas, e a pessoa fica por sua conta. A pessoa ter um momento de privacidade, eu sou o próprio a gostar. Agora, ir para sítios e achar que é o maior e que consegue ver aquilo tudo porque não precisa de ninguém para lhe dizer, é a maior estupidez, desculpe o termo, que é mesmo assim que eu tenho que dizer. Porquê? Porque vêm lá muitas vezes e nem sequer viram. Nós temos cá o exemplo em Tomar. Há malta que vai ali ao convento e que vê aquela primeira janela com destas escadas, e porque está mal assinalado, e nem sequer vê que a janela do capítulo é outra.
Então,
mas está convencida que viu.
É parecido.
Pronto, estou a dar um exemplo. Exato. Para nós aqui tomarenses, às vezes até percebemos. Portanto, a pessoa entra e sai e muitas vezes nem sequer percebeu o que é que estava a ver. E isso é que é fundamental. Portanto, tu viajar. Agora, outra coisa, é dizer assim: não, eu quero ir para um resort para a praia, pá, aí tudo bem. Mas normalmente esses destinos também, curiosamente, quando os operadores têm os tais voos charters e os pacotes incluídos, é mais barato comprar ao operador do que fazer os bilhetes, o voo por si e a coisa por... Quer dizer, se a pessoa quer ir mesmo só para aquele resort, nós temos, olha, por exemplo, este ano, era uma das coisas que eu até trazia para falar, é o seguinte, no mês de junho em particular houve ali alguma menos preenchimento dos voos dos charters dos operadores para as Caraíbas. E eles têm feito, neste mês de junho, tipo partidas de só para a semana ter um desconto com preço mesmo de arrasar. Pronto. Curiosamente, o mês de agosto está completamente já quase cheio, portanto já não há preço nada, quer dizer, o preço quase duplica. E depois, tirando estes destinos, nós, por exemplo, cá, os operadores portugueses, eu acho que é uma certa carência do quê? Cada vez mais, infelizmente, ou felizmente, já não sei, o caso das famílias monoparentais, ou seja, a mãe que vai com um filho ou com dois filhos, portanto é um adulto e uma criança ou duas crianças. Para as Caraíbas, neste momento, lançaram um pacote, independentemente destes tipo última hora, que é o quê? Kids and Me. Então, o que é que Kids and Me? É um programa que não está a cobrar pela criança quase o preço do adulto. Porquê? Porque até agora, basicamente, se fossem dois adultos e a criança, é que havia algumas ofertas para a criança. Quando ia só um adulto, a criança pagava o segundo adulto, quer dizer, como se fossem dois adultos.
Sim.
E estamos a falar em preços que às vezes podem variar em 700 euros. 700 euros num pacote.
Dinheiro.
Muito dinheiro. E eles têm neste momento uma coisa muito interessante, tendo atenção um bocadinho, digamos, a procura, porque a procura antigamente havia poucos casos, eu diria que neste momento há bastante gente que leva, ou até são avós que levam um filho, ou são os pais que são separados e, portanto, leva um ou dois filhos com um dos pais, não é? Pronto. E essa situação, acho que é uma situação muito interessante, para quem tem essa situação, que baixa significativamente os custos, neste momento, para as Caraíbas. Tudo o que é a República Dominicana, Cuba e México, os espanhóis, e aí tiro-lhes o chapéu, porque já também eles em Espanha têm aquelas entradas para famílias que são substancialmente mais baratas do que em Portugal. Quer dizer, se uma pessoa tem uma família e tem alguns filhos, quando vai visitar um momento, paga uma fortuna cá.
É verdade.
Mesmo com os cartões de estudante e não sei o quê. Eles lá têm o bilhete de família, que é muito mais barato para incentivar essa situação. E eles, até porque provavelmente também têm um bocadinho mais essas situações que nós cá, como a procura começava a justificar, fizeram esse pacote que eu aconselho para quem estiver nessa situação.
Muito bem. Mas para isso têm mesmo que contactar a CIEP Travel, não é?
Ou pelo menos procurar esses operadores que têm essas ofertas que são bastante interessantes.
Muito bem. Então, engenheiro, por hoje ficamos por aqui,
não é? Por hoje ficamos por aqui.
Até para a semana.